os assuntos que marcam a atualidade com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Boa tarde, José Delgado. Não quer se presidente e vereadores da Câmara de Tomar com estacionamento à borla no Parque T. Na Barquinha foi inaugurada a loja social da Praia do Ribatejo. A nova estrutura vai prestar apoio a famílias carenciadas. A Câmara de Abrantes aposta na criação de condições para a implementação de uma unidade de saúde familiar no concelho. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje. Céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado forte nas terras altas, moderado no litoral oeste durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 26 graus, Faro 30, Lisboa 31, Santarém 32.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O desafio está lançado. O José Delgado, membro da Assembleia Municipal de Tomar, pela bancada do Partido Social Democrata, não quer que vereadores e presidente da Câmara tenham estacionamento à borla no parque que está situado atrás do edifício da autarquia. O eleito do PSD reagiu desta forma ao facto de a estrutura continuar a dar prejuízo aos cofres municipais, ainda que sublinhe-se a diminuição de preços esteja a cativar mais pessoas. O chamado Parque T é uma das dores de cabeça da Câmara, que vem desde os tempos da gestão PSD, sendo que, por deliberação do Tribunal, há que fazer face a um pagamento mensal de 100 mil euros. Desta forma, José Delgado resolveu pedir o pagamento para todos, mas ficou sem resposta.
Em relação ao Parque T, fazer aqui um desafio muito interessante. Já que os custos são superiores aos benefícios, porque é que os vereadores e alguns senhores desta Câmara continuam a não pagar o parque? Faço um desafio. Toda a gente lá para o parque paga o parque. Os deputados municipais não querem ter borla no parque. Os senhores vereadores têm, a senhora Presidente de Câmara tem, muitos funcionários têm, não devem ter. Começamos por aqui. Vamos ser justos. Faz-te este desafio. A partir de hoje, ninguém tem parque à borla. Ninguém. Todos pagam. Porquê é que tem o parque à borla? Diga. Porquê é que não fala nisso? Não fala. Não interessa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em entrevista concedida à Hertz, quis deixar claro que não criticou os benfiquistas quando falou em eventuais atos de vandalismo e de selvageria que poderiam ocorrer no domingo, caso o Benfica se sagre campeão nacional de futebol. O autarca esclareceu que apenas está preocupado com os bens públicos e, por isso, pediu a intervenção da Polícia de Segurança Pública na Rotunda Alves Redol, local escolhido pelos adeptos para os festejos em cada final de época futebolística. Recorde-se que esta estrutura foi alvo de melhoramentos durante os últimos dias, nomeadamente com a colocação de arranjos florais, pelo que Augusto Barros disse que não gostaria de ver algumas pessoas a aproveitarem a festa do Benfica para estragar bens públicos.
Que não tem nada contra os benfiquistas, pelo contrário, eu até disse certamente que este fim de semana o Benfica até vai ganhar, e ao ganhar haverá uma euforia, e muitas vezes no meio desta euforia há muita gente que se infiltra e muitas vezes gosta de fazer as suas barbaridades, estragando muitas vezes que alguém depois vai ficar a culpa. E a culpa depois, na altura que está esses casos, ah, pois quem foi? Foi os craques do Benfica ou isso ou aquilo. Eu acho que para evitar esse problema, sou o que eu só disse, porque para mim, seja do Porto, seja do Sporting, seja do Benfica, seja o que for, tudo que é um bem público, tudo que está na área pública, deve ser preservado, deve ser estimado. E sabe que nestas fases, não se olha mesmo, muitas vezes. E há pessoas que arranjam estes meios para, na altura, até fazer uma gracinha deles, umas gracinhas assim, sem jeito nenhum, para prejudicar, às vezes até atingindo outros fins. Eu não atingi, mas isso só disse que seria uma selvageria quem saltasse para lá para cima. Portanto, havendo uma prevenção, acho que deve haver uma prevenção. E eu, quando dizia, Sr. Presidente, para que a PSP estivesse atenta para não deixar saltar à partida, sabe que aquilo está num estado em que, se houver 20, 30, 40 pessoas no ar, aquilo fica num estado lastimoso. Queiram ou não queiram, a verdade é esta. Eu não estou a criticar os benfiquistas, eu estou a criticar as pessoas que aproveitam essas oportunidades, muitas vezes, para estragar um bem público. Mas nada, é só isso que dizer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Barquinha inaugurou na sexta-feira a loja social da Praia do Ribatejo. A nova estrutura, situada no edifício da antiga escola primária, vai disponibilizar às famílias alimentos e roupas e também dispõe de um banco de livros, uma ação que se estende a mais de 50 famílias. Vai funcionar às segundas-feiras à tarde e à quarta-feira de manhã e às quintas-feiras de 15 em 15 dias para atendimento social em colaboração com a Junta de Freguesia. A inauguração contou com a presença da responsável pela ação social no distrito. Paula Moraes defendeu uma ação social preventiva, algo que disse estar ainda por concretizar, e destacou o papel das parcerias na resposta dada àqueles que mais necessitam.
Cabe-nos a todos nós, numa corresponsabilização coletiva, trabalhar para que as pessoas tenham uma vida digna e o melhor possível. E por isso, estou muito contente de estar aqui hoje. Eu tenho a responsabilidade da ação social do distrito e nessa qualidade, com a minha colega Judite, estamos aqui a representar o Sr. Diretor, sendo que também ela proveniente da ação social e a doutora Virgínia, que trabalha também para este concelho, e é por isso que hoje também vos quero dizer, em tudo o que a segurança social estiver ao seu alcance, estamos disponíveis para contribuir e para de alguma forma também. Não é possível hoje uma intervenção em que a ação social haja por antecipação, seja preventiva, ainda não chegámos aí. Isso é a minha luta constante ao longo destes anos, que assuma a ação social. De qualquer forma, ela, pelo menos, quando tem as situações e quando se depara com as situações, tem o dever de agir de imediato para que essas situações fiquem resolvidas. Para isso, a segurança social não pode nem pretendes sozinha chegar a todas as respostas e chegar a todas as pessoas. Ela não tem capacidade para isso. Daí que estas parcerias no terreno sejam fundamentais para sinalizar, para acompanhar, para apoiar as pessoas, contando também com os recursos da segurança social.
Em declarações prestadas à ERTE, Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Barquinha, referiu que há, de facto, muita pobreza no concelho, sendo difícil para já quantificar, dado que, em muitos casos, essas situações estão encobertas. O autarca agradeceu também a participação dos parceiros neste projeto.
Há muita gente com dificuldade. Essencialmente, não há dados estatísticos que conseguimos aferir em termos objetivos. O que é que quer dizer com isto? Que há muita pobreza, como se diz em gíria popular, encapotada, ou seja, as pessoas são extremamente reservadas, não gostam de conhecer a sua vida particular, a sua vida íntima. E esta questão tem que se correr de várias análises, quer direcionando para locais específicos, como é exemplo as escolas, onde os professores estão mais do que nunca atentos a, eventualmente, algumas lacunas possam surgir no âmbito da alimentação dos meninos e que depois têm reflexos também no próprio agregado familiar, quer em outras situações, nomeadamente de referência da Junta de Freguesia, que se vai percebendo determinadas realidades e determinados comportamentos das pessoas. O que posso dizer é que, de facto, temos, infelizmente, muitos pedidos de apoio social. A Câmara Municipal tem investido nesta área, nomeadamente criação de infraestruturas, mas aquilo que é mais importante, e eu acho que esta mensagem que temos de passar hoje em dia, é o nosso princípio de solidariedade, de humanidade que existe nas pessoas do nosso concelho. Mais do que nunca, as pessoas dão a mãos, criam afetos, criam parcerias, juntam-se, disponibilizam meios próprios para socorrer as pessoas necessitadas. E isso, nos dias que correm, é uma realidade. Porque problemas estruturais, nomeadamente emprego, problemas de violência doméstica, todos os dias nos surgem, nomeadamente também no âmbito da Comissão de Proteção de Menores, problemas. E os recursos que são escassos, ou seja, eu tenho afeto este projeto para o Conselho, uma técnica de serviço social, e não posso contratar mais ninguém, porque a lei não me permite. Ou seja, estamos sob um garrote em termos de recursos humanos. E esta dificuldade, se não fossem os parceiros, se não fossem os voluntários, a quem devemos agradecer de facto este projeto, é a eles que se deve. É evidente também com o apoio da autarquia, mas de mãos dadas conseguimos fazer coisas boas, coisas humanas e coisas solidárias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes está a fazer uma aposta em várias frentes na criação de condições para a implementação de uma unidade de saúde familiar no concelho. Nesta sexta-feira, a autarca convidou a Comunicação Social para um encontro onde deu a conhecer esse processo, nomeadamente a construção de um edifício em curso na Rua da Nossa Senhora da Conceição, em pleno centro histórico de Abrantes, e que irá servir para alojar a futura Unidade de Saúde Familiar, mas também uma loja social. Maria do Céu Albuquerque lembrou que há um protocolo assinado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que visa uma maior atratividade de profissionais de saúde para o concelho.
Neste momento, como sabem, a Câmara assinou com a ARS um protocolo em que nos disponibilizamos e durante o período de tempo necessário até à constituição da Unidade de Saúde Familiar, um valor financeiro anual para poder cobrir, no fundo, a diferença entre aquilo que são os recursos financeiros que os médicos podem arrecadar estando a trabalhar já numa unidade de saúde familiar ou estando num processo diferente que é na sua criação. E estamos a falar de um valor financeiro com alguma expressão, cerca dos 10 mil euros ano, e portanto aquilo que nós nos comprometemos foi cobrir esse diferencial. E estamos conscientes que isto acaba por ser um fator de motivação também para que os jovens que acabam a sua especialidade, em vez de concorrerem estritamente a unidades que já estejam criadas e, portanto, que já têm objetivos definidos, que o vencimento já é superior, possam também ser empreendedores e queiram montar também a sua própria unidade de saúde familiar e, com isso, podermos atrair mais médicos para o nosso concelho. Nós sabemos que este não é um problema de Abrantes, é um problema do país, porque, infelizmente, não existem hoje médicos suficientes para cobrir todo o território nacional, até porque há uma preferência dita normal na fixação dos médicos nas áreas metropolitanas, nas áreas mais litorais, e, portanto, é um problema que existe a nível nacional. Abrantes e esta região é das regiões com maiores dificuldades. Nós estamos neste momento entre os 30% e 40% da população sem médico de família.
Questionando também pela ERTS quanto à falta de médicos na região, o Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, Luís Pisco, lembrou que este é um problema de difícil solução e recordou as muitas centenas de médicos que são necessários em todo o distrito.
Nos últimos 6 anos, reformaram-se na ARS de Lisboa e Val do Tejo 830 médicos de família. Nos últimos 6 anos. E nesse período de tempo só conseguimos formar e colocar 300. Portanto, a ver que houve aqui, nos últimos 6 anos, 530 médicos saíram. Não há nada que consiga resolver de repente a saída de 530 médicos. O Ministério da Saúde e a ARS fizeram um conjunto de iniciativas que passou por aumentar, por exemplo, as listas de 1.550 para 1.900, otimizar as listas, por exemplo, doentes que há mais de 3 anos não vinham, contratar médicos estrangeiros, inclusive, como sabem, cubanos e colombianos, tudo isso fez. Mas a verdadeira solução começa a ser, e essas são as boas notícias, não é? É que estão neste momento em formação na ARS, nos 4 anos, que demora a especialidade de medicina familiar, 500 médicos em formação. E, portanto, fizeram agora exame em abril, e, portanto, já abriu o concurso, abriu estes dias o concurso, e, portanto, em setembro iremos colocar 90 médicos formados, jovens médicos, jovens especialistas, que vão ser colocados. Talvez se os dividíssemos uniformemente, seriam 6 para cada agrupamento de centros de saúde. E logo a seguir, em janeiro, teremos mais 2 ou 3 para cada agrupamento. Isso sim já começa a ser uma solução. E nos próximos 2, 3 anos, este ritmo de colocação de médicos vai se manter. E, portanto, a solução será essa, é estes jovens que temos a formar-se e a tirar a sua especialidade, colocá-los. É óbvio que não deverão nem poderão ficar todos em Lisboa, né? E, portanto, terão que escolher, porque este problema não é só de Abrantes. A margem sul tem muitos problemas e, portanto, como sabem, temos quase 800 mil pessoas em toda a região que não têm médico de família.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens está desde a passada segunda-feira instalada num novo espaço. Como explica o vereador da Ação Social e Educação da Câmara de Tomar, este organismo passou para o resto do chão do edifício Escavação frente ao Jardim da Várzea Pequena. O Cristóvão refere que a CPCJ melhora assim as suas condições de trabalho, embora esta não seja uma solução definitiva.
E num protocolo existente com várias entidades, e nomeadamente neste caso com o Ministério da Justiça, o município assegura as instalações da CPCJ, portanto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que até aqui estavam numa sala bastante exígua ali do primeiro andar do edifício onde estão os serviços da Ação Social e Educação. E aproveitando o facto de que temos o edifício de escavação, uma parte dele, uma das frações ainda a ser utilizada pelo município, e assim estará provavelmente durante mais algum tempo, portanto transferimos a CPCJ para o resto de chão do edifício de escavação, e aí os munícipes que necessitem de recorrer a estes serviços. Portanto, será aí que se devem dirigir, portanto, onde estão, enfim, neste momento, com muito melhores condições de trabalho. Não é uma solução que entendemos como a definitiva, mas neste momento é possível e estou certo, enfim, com muito melhores condições do que aquelas que até aqui dispunham.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a região dos Templários vai levar a efeito a recriação de uma romaria do princípio do século XX. A iniciativa decorre domingo, a partir das 9h45, e tem como palco a Praça da República em Tomar. A recriação desta romaria conta com a venda de produtos e a chegada dos romeiros a partir de vários locais da cidade, acompanhados por tocadores de harmónios e concertinas numa recriação levada a cabo pelos ranchos folclóricos do Conselho. A missa irá decorrer na Igreja de São João Batista, a que seguirá a procissão que sairá da Praça da República, percorrendo depois a Rua de São João, Rua Everardo, Rua Serpa Pinto e Praça da República, com passagem pelo local da romaria. A organização está a solicitar às pessoas, por onde passa a referida romaria, que coloquem colchas nas janelas. Durante a tarde haverá leilão de fogaças, tocadores de instrumentos tradicionais, cantadores ao desafio e jogos tradicionais, numa iniciativa com a colaboração do Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, o CALME. Participam na procissão ranchos folclóricos do Conselho de Tomar e da região dos Templários, grupo de gaiteiros dos Brasões, bem como a banda Sociedade Filarmónica Gualdim Paz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira realiza no dia 24 de maio a 5ª caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar. Praticar desporto ao ar livre num enquadramento paisagístico ímpar, mergulhando na história e na riqueza ambiental do Val do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo central da iniciativa. O percurso tem um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica. Os participantes vão poder visitar o Centro de Interpretação de Pedreira e deslocam-se depois à Gruta do Caldeirão, uma das referências mais antigas da pré-história da Península Ibérica, seguido de uma visita à Gruta das Andorinhas, Nossa Senhora das Lapas e Pista Escalada das Lapas. Esta quinta caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar vai ainda passar pela Pia dos Moribundos, Ponte Romana da Ribeira de Fervença e pelas praias fluviais do Sobreirinho e Fonte do Caldeirão. Ao longo de todo o percurso haverá animação musical com o grupo de música ligeira da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Devido à execução de ramais domiciliários de abastecimento de água e de esgotos domésticos do complexo de Levada, irão a ser efetuados trabalhos de abertura e fecho na vala, na rua Everardo, neste início de semana. Deste modo, o trânsito será cortado na rua Everardo esta segunda e terça-feira. E fica, então, este aviso para aqueles que, eventualmente, pretendam circular naquela via. E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, o CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, faz parte do pequeno grupo de associações que constituem, no seu conjunto, o valioso património social do Conselho. Mais que outras instituições públicas ou políticas, o CIR é um produto e um símbolo da democracia e da sociedade fundada em valores de igualdade e solidariedade. Completará, em 2016, 40 anos de dedicação à mais nobre das missões de uma sociedade evoluída em princípios humanistas: o acolhimento, reabilitação e inclusão dos cidadãos mais condicionados. É uma entidade que adquiriu por mérito da sua ação e não apenas por requisitos burocráticos o Estatuto de Utilidade Pública. Não só o Conselho, mas a região de Tomar, confia hoje no CIR e no espírito de entrega que é o seu propósito, bem como na atividade que tem desenvolvido ao longo de décadas. Mas como acontece com tudo a que nos habituamos, com tudo o que é tido como certo, deixamos com o tempo de reparar no valor que tem esta instituição e no que ela faz por nós. Na planura mais ou menos monótona ou angustiante do nosso cotidiano, deixamos de ver e reconhecer esta grande construção social. É por isso que faz sentido, mesmo sem motivo especial, dar conhecimento público da atividade do CIR. Com uma atividade diversificada, em função das diferentes necessidades e campos de ação, o CIR serve diretamente cerca de 1.400 pessoas. Os domínios da ação abrangem a reabilitação profissional, as atividades ocupacionais e o apoio socioeducativo. Dispõe também de um lar residencial, um centro de recursos para a inclusão e uma creche familiar. É ainda no CIR que funciona o núcleo local de inserção. Para além destas valências permanentes, funcionam no CIR dois projetos que envolvem outras entidades e que se enquadram totalmente nos objetivos sociais da instituição: o projeto Escolhas e o CLDS+, ambos direcionados para a defesa da cidadania e inclusão. Todo este mundo de atividade só funciona graças à ação dedicada de uma equipa de aproximadamente 120 pessoas. O sempre delicado campo dos recursos financeiros, para que todo este conjunto de serviços seja possível, tem como base o financiamento do Estado, através das políticas sociais, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. Em determinados setores, há lugar também a uma parcela a cargo das famílias, em função dos seus rendimentos. É para complementar a comparticipação pública, historicamente limitada, que o potencial humano que garante a boa gestão e funcionamento do CIR se desdobra em iniciativas, campanhas e projetos, que recorre a todo tipo de ideias para poder aumentar sempre a qualidade e abrangência do valioso serviço que presta à comunidade, ou seja, a todos nós. É neste âmbito que tem tido lugar anualmente o Tomar CIR Lego Fun Event, mega exposição internacional de construções, jogos e modelismo Lego. A edição deste ano terá lugar já nos próximos dois fins de semana, 23 e 24 e 30 e 31 de maio. O local do evento é o edifício Lodges na Estrada da Serra. Com mais de 10 milhões de peças Lego, poderemos apreciar megacidades, comboios e esculturas, bem como para os mais novos participar em zonas de jogos, passatempos, videojogos e muita animação. Participe, leve os seus filhos ao Lego, mesmo que seja uma desculpa para poder ir também. Comece 2 a 8 dias e divirta-se. Fique bem, bom fim de semana.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.